manhã, isso, mais uma vez trazendo a lembrança e, para quem não conhece, também uma oportunidade maravilhosa de conhecer o show intitulado...
Tributo a Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa, isso. Me fugiu o nome da Mercedes Sosa, querida. Tati, esse é um tributo já que o caxiense já pôde ter a oportunidade de assistir.
Sim.
Mas eu acho que ficou tão bonito, tão detalhado em relação à própria Mercedes, que tu não tá conseguindo se despedir dele muito cedo, né?
Não, e tu sabe...
Tá durando, hein, Tati?
Tá durando, fazem 5 anos já que eu tô com o show na estrada. E é um show que as pessoas pedem muito. E sempre, em qualquer lugar que eu vou apresentar ele, sempre tem muito público, sempre tem muita gente prestigiando. E pessoas pedindo quando que vai para sua cidade, quando vai ter show, em que lugar vai ter. Então, isso é muito bacana, porque o público é bem assíduo, assim, com esse show. Que o público sempre pede muito. Então, não tem como eu me despedir, né? Até porque eu gosto muito de cantar, uma homenagem que eu gosto de fazer. Então, se eu puder cantá-lo sempre... A gente tem tanta música, tem tantas interpretações.
E deve ter uma história maravilhosa. Porque, geralmente, quando a gente se debruça num tema, numa pessoa, num determinado assunto, a gente vai a fundo buscar as coisas, né?
Isso.
O que tu tens aprendido conhecendo mais sobre a Mercedes Sosa?
Ai, olha, muita coisa. Quando resolvi fazer essa homenagem, eu fiz toda uma pesquisa. A biografia, a discografia dela, vídeos, depoimentos. Então, me atirei no mundo dela, assim. E é fantástico. E eu tenho aprendido muito a questão da sensibilidade, a questão da alma com a música. Porque ela...
Aliás, ela cantava com a alma, não cantava nem com a voz, né?
E é lindo ver ela, assim, assistir os vídeos, ouvir os documentários, porque ela tá sempre sorrindo. Então, ela tá falando de coisas duras, às vezes, de situações difíceis, mas sempre com aquele semblante calmo, de paz, assim. Então, isso é maravilhoso. Isso... Essa emoção, eu sinto muita emoção nela, muita verdade. E é uma das coisas que eu me espelho muito, assim, na questão do trabalho. Ser muito verdadeiro com o que se está cantando e...
Que bom. Rai, tu também interpreta os teus personagens específicos. Como é que é o teu trabalho? Como é que é o teu cotidiano aqui em Caxias do Sul?
Então, meu trabalho... Então, eu sou professora, de canto, então eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando com técnica vocal, dando aula disso. Mas agora eu tenho alguns projetos que eu estou envolvida, que o principal seria o projeto que leva o meu nome, que é o High Soul Project, que a gente trabalha com soul. Então, a gente faz releituras de músicas americanas de soul ou até músicas pop que a gente transforma em soul. A gente faz versões, a gente tem uma versão da Rihanna que a gente fez e transformou em soul, que foi super positivo, o pessoal achou super legal. Então, basicamente, o projeto que eu tô trabalhando mais agora é esse, que é o meu, né? Que leva o meu nome mesmo. Mas eu também trabalho com Araucana, que é uma banda aqui de Caxias também, que eles são um pouquinho mais... Eles misturam músicas do sul do mundo, que eles chamam. E é bem legal,
E uma linha mais internacional vocês trabalham, então?
A Araucana trabalha com músicas bem... trabalha com sons regionais, eu diria. Tem o Rafael De Boni, que toca com a gente. Então, é mais regional. Mas o meu projeto High Soul Project, ele tem a ver com soul americano mesmo. E no resto do tempo eu dou aula.
Então, te divide bastante, porque muito. Deve ocupar a maior parte do teu tempo, né?
Sim, sim. A maior parte do meu tempo musical vai com as aulas, assim. Eu tenho... sei lá, uns 40, 50 alunos particulares, então é basicamente isso. Sim, fico bem feliz.
Tu não tem tempo para dar aula ainda, né, Tati?
Olha, tu sabe que teve um período que eu tava bem ativa com aulas, assim. Hoje eu tenho alguns alunos, mas são alunos particulares que eu atendo em casa. Então são, na verdade, amigos meus de muitos, muitos tempos que gostam de música, querem estudar, enfim, e pediram para mim dar aula para eles. Então eu dou aula na casa das pessoas.
Chique,
isso. Mas são os dois, três, assim, na verdade é mais pela aproximação, pelo contato, e uma forma também pra mim estar estudando, né?
Sem dúvida. E também não parar, né? Porque a gente acaba que fica naquele viés do canto, de trabalhar, de ensaiar, e acaba... A didática é importante também, né?
Eu faço aula ainda, há 12 anos que eu faço foroterapia e técnica vocal com a Franciele Zimmer. Então, semanalmente, eu tenho esse acompanhamento. Mas essas aulinhas extras que eu dou, e quando eu consigo, né? Tem semanas que eu tô fora, tem semanas que eu tô viajando, que a gente... Eu desmarco, a gente transfere, enfim, é uma coisa bem flexível. Mas me ajuda bastante a estar sempre ativa, né?
Bom, já deu para perceber que as duas têm um cotidiano mais, digamos, didático e mais de estudo e mais de projetos musicais. Uhum. A gente sabe que existem vários cantores na cidade que cantam nos bares, que fazem shows específicos, uhum, que fazem eventos, enfim. Vocês já passaram pela experiência de cantar na noite, barzinho mesmo, aquela coisa de... A Rai já sinalizou que sim, uhum, Tati.
Olha, eu vou te dizer que a minha carreira iniciou no palco de show mesmo, uhum, de teatro, em espetáculos, em feiras, em municípios.
Nunca teve experiência de cantar em churrascaria, de beira de estrada?
Olha, eu tive, eu vou te dizer assim, ó, eu tive algumas.
O Brasil é bom, churrascaria de beira de estrada, né?
Tu sabe que eu tive algumas, mas foi por meu interesse. Uhum. Pra ter a sensação de estar naquele ambiente, de entender como funciona aquele ambiente.
Então, por isso que eu perguntei.
É, porque uma coisa que eu não tinha passado, então é como se eu tivesse começado pelo lado contrário, uhum, né?
Porque se hoje a gente for ver, claro, não é se espelhar nos grandes cantores, mas a maioria deles passou por isso.
Por essa fase.
E leva isso tão carinhoso dentro de si, porque eu acho que qualquer cantor que comece na noite ou que tenha experiência, eu acho que ele vai ter esse carinho, né, Rai?
É, eu acho que é uma fase que... Olha, acho que todos os músicos que eu conheço passaram, independente
de se começaram. Por isso que eu quis viver um pouquinho disso, pra entender.
Eu acho até que é um contato mais direto com o público, né? Com o ouvinte.
É. Depende.
Depende. Então, eu acho que todo mundo acaba tendo essa experiência em algum momento. Em 2016, eu tive uma banda de jazz que a gente tocava, acho que toda semana, a cada 15 dias, assim, a gente estava na noite. E é uma experiência muito grande, assim. Tem dias que são muito incríveis, tem dias que são muito incríveis de forma ruim.
Então, eu ia perguntar sobre isso, porque são curiosidades. Até se você tiver alguma curiosidade, aproveite que agora é o momento.
A gente tem...
A gente sabe que, por exemplo... Os homens, a gente percebe que eles são muito assediados quando estão cantando, né? É a mesma coisa com a mulher, é menos visível, é mais escrachado. Como é que é esse contato de vocês do público na hora que vocês estão se apresentando? Porque, claro, cantada é normal, mas devem passar coisas homéricas no momento que vocês estão ali cantando.
Tu sabe que eu tive pouquíssimas experiências na noite e as que eu tive foi para entender e para ver se eu me identificava com isso. Uhum. E aí, pra saber como conduzir a questão da minha carreira. Bom, eu conheci isso, isso e isso. Então, agora eu sei para onde eu vou. E foi bem esse o parâmetro que eu tive e consegui perceber muita coisa. Mas eu não... Talvez pela linha que eu trabalho ou pelos palcos que eu faço, eu não sinto isso. A gente brinca, né, que tem a Maria Conjunto, sabe, o João Conjunto, sempre tem esse ditado. Sim. Mas sabe que eu não sinto tanto, ou talvez porque eu esteja focada em outras coisas, esteja focada no trabalho em si, mas eu não sinto tanto isso. Ou por não estar no palco da noite, não estar no palco do bar,
por exemplo, a tua apresentação no La Cueva não deixa de ser uma apresentação de bar.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Porque lá as pessoas estão comendo, estão bebendo, estão caminhando. Não é um teatro que tu tá ali sentada prestando atenção na Tati Bueno.
Exatamente, exatamente.
Não, pra mim eu já acho diferente, assim, tive algumas experiências meio chatas, assim, nada absurdo, né? Nada assim, nossa, polêmico. Mas se percebe que tem pessoas, talvez, que não estão
indo
para ver o show, tem pessoas que estão indo, que estão percebendo aquela situação de uma outra forma. Tem pessoas que ainda não aceitam a ideia de que a mulher está na noite, que ela tá trabalhando, ou também que ela está se divertindo, enfim. Algumas pessoas que não aceitam essa ideia de uma mulher que está fora de casa tão tarde, e como assim? Acham que dá para ser tratada de uma outra forma. Então, é preciso ter uma percepção bem...
O fato das pessoas, por exemplo, estarem caminhando, conversando, bebendo, comendo, não te incomoda. O que mais incomoda, acredito eu, para qualquer cantor seria o passar dos limites mesmo, falta de respeito.
É uma falta de respeito, porque tu tá trabalhando, né? Tu tá trabalhando, tanto faz o horário que tu tá fazendo isso, né?
É que nem todo mundo vê como trabalho, né?
É isso,
tanto faz cara isso.
É, acaba
tu tá cantando no piano bar de hotel 5 estrelas, como tu tá cantando no barzinho do teu bairro.
Exatamente.
É trabalho.
Claro, ou à tarde. Também não dá pra falar que é só na noite, eu já toquei de tarde, em bar também, em alguns eventos e...
Às vezes a impressão é a mesma, dia, né? Sim. Eventos, assim.
Como se sai dessa situação constrangedora? Que deve ser difícil, né?
Vai, eu sou meio grosseira.
Só que tem horas que eu acho que é difícil,
assim,
né?
Eu sou meio, tipo, melhor deixa assim. Eu não aceito muito certos tipos de aproximação.
Mas eu acho que é uma postura também.
É, exatamente.
Né? Que tem que ter a postura, né? O limite, quer dizer... eu te respeito até onde também tu me respeita.
É, eu acho que a gente tá num momento que tem que ser bem claro, assim, um momento de mundo, assim, que tem que deixar bem claro o teu posicionamento que... e o que que tu tá aceitando e o que que tu não aceita mais e tal. Eu acho que é bem importante, enquanto cantora e líder de banda, talvez, por assim dizer, ser bem clara no que tu tá querendo
passar,
assim.
Tem que ter essa diferença, eu acho que tem que ter... Não, não é uma barreira, na verdade, mas tem que ter essa postura de quando houver, ultrapassou o limite, bom, então a partir daqui não passa mais, sabe? Então a postura nessa hora tem que mudar. Tem que
até porque
uma postura mais fechada, tem que...
Tem pessoas que não entendem, tu vai tentar ser delicada,
mas não tenho dúvidas,
não entende. Então, ou tu é agressiva de certa forma, né? Claro, não vai bater em ninguém, talvez, mas ou tu é agressiva de certa forma, ou aquela coisa não passa, e não para, e não para, e não
é
para.
É que,
então...
na verdade, por exemplo, se tu tá num bar... É, aí tu já tem o álcool envolvido, aí tu já tem certas substâncias, às vezes, envolvidas também, que a gente não pode ser hipócrita, que a gente sabe que há. E aí tá um momento de divertimento lá com a tua galera, e aí tu te empodera, né? Aí a pessoa se empodera e acha que pode tudo e a todos. Então, nesse momento, obviamente que, na minha visão, o espaço que tá te contratando, eu não sei se existe, me corrija se eu estiver errado. O espaço que está te contratando tem que ter uma segurança para isso. Tem que ter uma pessoa que fique ali em cima, né? Tipo, opa, surgiu algum problema. Isso acontece.
Claro, não. Os bares são super...
Ah, ainda bem.
Eles consideram muito isso. Eles percebem, tu vai falar alguma coisa, eles já eles ajudam, assim, são super, nossa,
aí tu tá cantando lá
nada.
E vem aquele que se acha o bambambam, vai cantar não sei o quê, e já pega o microfone, já... Isso acontece.
Comigo nunca aconteceu.
Comigo não
posso falar.
Comigo também não. Mas não,
a gente sabe o que acontece.
Já viu episódios assim. E...
Meu, dá até pena da pessoa que tá cantando ali,
né? É péssimo.
É constrangedor, né, na verdade, porque...
Que imagina, que eu tô aqui na redação, trabalhando, ninguém vem aqui se meter no trabalho, né? É a mesma coisa o cantor. Ele tá lá, qual é o direito que a pessoa tem de lá se meter, né? Enfim. Agora, essa interatividade, puxando pelo lado positivo... esse contato mais direto com o público dá uma certa diferença para vocês na trajetória do trabalho, digamos assim. Porque tu tá ali, tu tá recebendo aquele olhar de aprovação ou não, e o repertório de vocês é algo que também deve agradar muitas pessoas. Então, essa resposta imediata, como é que funciona para vocês? Porque é uma resposta imediata, né?
É, sim, é bem positivo, assim, eu acho que todos os shows que a gente fez, seja com a banda de jazz que eu tinha ou com o Soul agora, assim, sempre é bem positivo, o pessoal vem, pede contato, pede, se tem redes e tal, e vai atrás, ou fala no outro dia, ou posta vídeos e tal, então é bem, bem positivo essa parte de interação, assim,
você
é muito boa.
Tu acaba ficando mais próximo do público, né?
É.
Porque pra você estar ali... no meio do restaurante, do bar, enfim, vocês não precisam esperar o final, o aplauso para saber se a pessoa tá gostando ou não. Vocês conseguem sacar na hora isso,
exatamente,
né?
Diferente de um palco mais... de um teatro,
produzido,
por exemplo.
Né?
Exatamente, que há também interatividade, mas a sensação da noite, assim, do bar, é que as pessoas estão mais à vontade. Não tem aquela pose artista e público.
Isso.
Não tem muito isso, sabe? Pelo lado positivo e pelo lado ruim também, como a gente acabou de falar, né? Mas isso faz com que a gente se aproxime mais das pessoas também, que as pessoas consigam sentir mais pertencidas à situação,
e
sabe?
Elas gostam, elas gostam dessa relação, assim, de não ser... Ah, nossa, não dá pra falar com o músico. Elas gostam de ver que é possível interagir, que a gente tá super acessível nas redes ali, tipo...
Isso aí.
Tá ali, qualquer coisa é só chamar, elas gostam, é positivo.
Dizem que o povo caxiense é um povo tímido e que tem vergonha na participação, principalmente de músicas. Vocês sentem isso?
O que, que tu acha?
Nossa, que pergunta difícil.
Olha, é uma pergunta difícil.
Mas
eu acredito.
Eu tenho uma visão, vamos ver se vocês, o que, que vocês acham.
Olha, eu acho que não dá pra dizer nem 8 nem 80, assim, nós estamos no meio do caminho, sabe? Eu acho que já melhorou muito, mas o povo parece que é mais acanhado, é mais...
Tímido.
Eu acho que é questão cultural, cultural da cidade, que não é de hoje, né? Que é de tempo já. E eu acredito que exista um pouco dessa timidez ainda.
Ele tem dificuldade de interagir com vocês durante os shows.
Exatamente.
Eu acho até que quando... tu toca músicas que o povo público conhece, eles se sentem mais à vontade, né? É. Então, claro, conhece, aí tá, ou às vezes pede música, sabe, alguma coisa assim.
Uh-huh.
Mas eu acho que essa parte cultural que a Tati falou é muito forte aqui em Caxias, assim. Às vezes tu vai fazer, falando da noite, tu vai fazer um show de noite e vira o tempo, gente, não dá ninguém, sabe? É. Então, Caxias tem essa parte muito forte cultural do clima, né?
E também nós temos esse problema, vezes, digamos assim.
Não saberem nem o que que tem, ou o que que tá acontecendo, ou como é que faz para ir até lá, sabe?
Deslocar a pessoa da casa até o teatro, por exemplo, isso é bem difícil. A gente
tem,
percebe essa dificuldade aqui em Caxias.
A gente até já fez um programa sobre isso, não específico, mas a gente já falou várias vezes do problema cultural e econômico que a Serra Gaúcha e o Rio Grande do Sul como um todo tem.
Uhum.
Nós somos um país de terceiro mundo, nós não temos estrutura, por exemplo, para enfrentar um frio. Se tu for, sei lá, para a Alemanha, tu vai ver que tudo tem calefação, que tudo tem uma estrutura de combate ao frio, né? Tu vai para qualquer país que o frio seja muito forte, eles têm estrutura. Nós aqui, quanto muito, temos ali Gramado e Canela, que tem uma certa infraestrutura, mais ou menos, que tu entra num restaurante, tá tudo aquecidinho, tem lá restaurantes que tem cadeira com pelego, super confortável pra tu sentar. Agora, o Rio Grande do Sul não tem essa estrutura, porque não temos dinheiro, porque não fomos educados para termos essa estrutura, né? Agora que tá chegando esses aquecedores grandes, né? Que, nossa, e ajuda um monte, né? Gente, mas é o quê? Faz o quê? 2-3 anos que eles chegaram. Isso aí já era pra estar aqui há muito tempo. Então, essa dificuldade vocês também enfrentam, né?
Sim, é bem fazer show no inverno. Eu diria que quem toca no inverno toda semana, assim, acho que são heróis e heroínas. Assim,
eu lembrei o programa. A gente tava falando sobre eventos com o pessoal da Microempa, com o pessoal, porque agora tem o Hub, né? Aliás, vocês têm que participar. É, o Hub é uma ferramenta, ou Hug, bom, mas depois eu vou procurar aqui no comercial. É uma ferramenta que foi desenvolvida pela CDL, e lá tem um casting de todos os profissionais para eventos em Caxias do Sul, desde decoração, cantor, fotógrafo, decorador, tem tudo. Então, lá é o teu Google de Caxias do Sul, de indicações para mão de obra especializada. E a gente falou no sentido de, por exemplo, ninguém casa no inverno aqui em Caxias do Sul.
É muito difícil trabalhar com casamento no inverno, olha.
Casar, tu só vai casar no verão. Mas poderia ser diferente, não poderia, se tivéssemos uma estrutura. Pensa que, olha como é bom produzir uma festa no inverno também. As pessoas ficam mais chiques, não sei o que vocês acham.
Sim, concordo.
Olha, a Tati aqui tá com um belo de um cachecol, né? A Rai tá com um casaco aqui, é de tricô, né?
Eu acho que sim.
É uma coisa que a gente também não vê muito. Então, assim, o inverno nos proporciona isso. Mas também tem a grande dificuldade do sair de casa. Enfim.
Mas eu acho que tá mudando, assim. A gente tem alguns festivais que acontecem em Caxias, o Festival de Blues, sabe? Teve o Festival de Música de Rua agora há pouco também. E o pessoal tá tentando, faz um certo tempo, fazer mais eventos e festivais. E as pessoas estão percebendo isso. E, tipo, o Festival de Blues já é uma tradição em Caxias, assim. Tá indo pra 12ª edição, eu acredito. E as pessoas já se organizam pra isso, sabe? Então, é uma troca, talvez, até da mentalidade.
Quem sabe a gente
talvez,
um dia,
né,
vai poder combater o frio, que, aliás, seja bem-vindo, inverno.
Não.
Seja bem-vindo. Tem que dar as boas-vindas,
não,
né? Ele vai iniciar 9 minutos para 1 hora da tarde, inicia o inverno hoje.
Tá.
21 de junho.
E com esse solzinho bom, com esse dia maravilhoso.
16 graus a temperatura, tá friozinho, mas o tempo tá firme, né? Isso é gostoso. É. Enfim. Antes de ir para os nossos comerciais, eu vou pedir para tu tocar, acho que nós temos 3 músicas da Tati.
Isso.
Né? A primeira, a segunda e a terceira, tu lembra qual é a ordem?
Ai, eu não vou saber te dizer, porque são trechinhos de música.
São trechos.
Isso, mas do tributo à Mercedes. Então, são um compilado, assim, com várias músicas.
Tá, então a gente vai tocar pode ser uma atrás da outra, ou tu prefere uma, depois a outra. Acho que é melhor.
Cada áudio que eu encaminhei tem uns 2-3 minutinhos, então ser um áudio que vai
pode
ter vários trechos.
Pode ser o primeiro,
isso.
Tá, Thiago? E aí, depois dos comerciais, a gente volta com o trabalho da Rai Santos, que tá com o seu projeto Soul Project aqui em Caxias do Sul, e a gente vai falar muito mais sobre as curiosidades de cantar na noite, de ser cantor e de trabalhar, porque eles trabalham, viu, gente? É o trabalho deles isso, cantar. Quem dera a gente pudesse trabalhar cantando. Solta aí, Thiago.
veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Yungapiri, silvestre luz de la arena, tibio rubor del verde gris de la nieve. Seguro que al rato estará volando y vendando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta. De corrientes vengo yo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace reír. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del mar. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea.
Tributo a Mercedes Sosa, projeto de Tatiele Bueno, que será apresentado amanhã, dia 22, no La Cueva Gastronomia e Arte, que fica ali a rua Cremona 189, aqui mesmo em Caxias do Sul. Eu posso falar, porque eu já assisti, né? Então eu posso dizer que vale a pena tu enfrentar o frio. Vale a pena. Aliás, nem vai estar tão frio, né? O
não,
tempo tá tão bom, né?
Tudo é pra ficar boa.
A gente...
Positivo.
A gente começou o inverno tão... Ô, Rai, a gente tá começando o inverno com o pé direito, porque com esse tempo aberto hoje, em Caxias do Sul, não tem nevoeiro.
Ah, lindo
não,
dia.
Não fechou o aeroporto.
Já dá muito tristeza. Ah, não fechou o aeroporto, é verdade.
A Rai é
não.
Das minhas, eu gosto.
Eu detesto. Nossa. Eu gosto do meio termo.
Eu nossa, também. É essa semana, por exemplo, tava perfeito.
Não, a gente podia ficar assim sempre.
Só que aí a gente não pode ser egoísta, gente. A agricultura precisa de frio, muito frio. Agricultura, as malharias precisam de frio para vender.
Muita gente precisa. Muita
gente precisa de frio. Sabe que a safra do pêssego tá pendendo aí a ter alguns prejuízos em função da chegada tardia do inverno. Então, é aquela coisa, né? Tudo tem que ter um meio termo.
É.
Mas vale a pena para lembrar, para conhecer, né, Mercedes Sosa. Agora a gente vai... Nós temos três baixadas tuas. Rai Santos, do... cada uma é um projeto, tu falaste,
isso,
né?
Isso, que a gente vai ouvir cada primeiro? Uma de um projeto. A gente vai ver primeiro a do meu projeto que leva o meu nome, que é High Soul Project, né? Uhum. Que a gente tá agora em fase de produção de clipes, produção de música autoral e tal, fase bem interna de produção. Então a gente vai ouvir uma música que a gente regravou, que é da Rita, na verdade é do Sam Cooke. Mas a gente se inspirou na versão da Aretha Franklin, que é um dos nossos, das nossas referências. Acho que é a referência de quase toda
de
cantora, quase, né?
É, verdade.
Porque, né?
Até, não até minha, que não sou cantora,
não tem como não ser, né? Então a gente regravou, a gente gravou A Change Is Gonna Come. Acho que poderia começar por ela.
Pode ser? Change, deve ser aquela primeira que a gente viu, né, Thiago? Então vamos ouvir o projeto e a voz de Rai Santos aqui no Temática Painel. Something that touched my heart, and it began this way. A voz de Rai Santos, a caxiense, com voz de Aretha Franklin.
Ah. Nossa, muito obrigada.
Agora, cantar jazz é muito diferente. Tu toca tudo também? Tu cantas tudo, desculpa? Ou tu, o teu foco é o jazz, o blues?
Não, eu gosto muito de soul. Na verdade, eu sempre ouvi pop.
A que entende muito tudo, jazz e blues, aí ela canta soul.
É que, ah, né, na Adão de som, tu não entende. É tipo, ah, tem essa diferença aqui, sabe? São coisinhas, não são muita coisa, assim, né? Tipo, sei lá, pagode, jazz. Então, eu comecei sempre ouvindo muito pop, na verdade. Sempre muito pop, sempre consumi muito pop. E aí eu comecei a perceber que tinha um certo estilo de pop que eu gostava muito. E aí eu percebi que eu gostava de soul. Então, eu acabei fazendo essa pesquisa, sempre ouvindo muito. E eu canto o que me pedirem, né? Mas é aquilo, o que eu gosto de cantar é soul, blues também, mas é o soul que, nossa, é ali que eu vi que eu conseguia me expressar melhor.
Que legal. Né? Então. E em termos de músicas nacionais, o que te baseia, o que que tu gosta de cantar, por exemplo?
Nacionais, eu gosto muito, muito, muito do trabalho da Marisa Monte, assim. Não, eu acho ela uma cantora incrível, assim. Tipo, a mulher, ela respeita todas as notas, gente. Aquela mulher não erra uma nota, é incrível. Ela faz o que ela quer, eu acho muito, muito legal.
É verdade. Aliás, a gente tem milhares de cantores que fazem o que querem com a voz, né?
É.
Aliás, até vocês fazem o que vocês quiserem com a voz, só um pouquinho, né?
É, isso que chegar eu acho,
uma
é
legal, Marisa,
né?
Monte, né? Eu acho vocês têm uma técnica vocal maravilhosa.
Eu acho o bom gosto dela, assim, nossa, eu acho que ela tem muito bom gosto. Eu gosto muito, muito do trabalho delas, composições,
eu
tudo,
amei
assim.
Quando eles formaram o Tribalista, gente.
Sim.
Eu amei. Acho que foi uma sacada maravilhosa, né? É. Enfim. Olha, já recado aqui pra vocês, a Tânia Trintinaglia, do Pio Décimo, minha vizinha. Ela diz o seguinte, um abraço para a Raíssa, que eu tive a oportunidade de fazer uma aula de canto com ela, que foi um presente que ganhei dos meus filhos. Essa aula foi muito importante para mim, pois aprendi a respiração e a postura. Quando estou cantando, em apresentações, consigo puxar um fôlego melhor. Olha que
Deus,
maravilha!
Querida!
Mostrou aqui a Rai, hein? Adorei a aula.
Linda.
Estou muito grata. Pera que tem mais, ela mandou uma carta aqui. Estou muito grata, sugiro para presentear quem gosta de cantar uma aula dessas. Bom dia! Olha que simples ato, vocês modificam a vida das pessoas, vocês estão vendo?
Querida,
Tânia, obrigada. Muito obrigada pelo teu recado aqui. Depois a Rai vai te dar outras aulas. Eu acho que tu tem que voltar a procurar ter aula com a Rai, hein? Quem sabe?
Ai, querida.
Tá vendo que maravilha?
Que
essa
massa.
É a resposta que vocês, acho que o artista como um todo, né? Procura esta resposta da pessoa do reconhecimento. Não é o autógrafo, acho que o autógrafo não quer dizer nada, né?
Eu acho que isso é o maior retorno, é o que nos move a continuar, sabe?
Bebe água, Rai.
A gente tava até falando, assim, ai, como é difícil, não sei o quê, tem dias e tal, mas...
Tá vendo?
Mas a gente gosta muito, não adianta, sabe?
Eu fiz um show em Garibaldi, Universo Feminino, fazem, acho que dois meses. Depois do show, eu piano e voz, junto com o Éder Bergosa. E depois do show, uma menina veio e me disse assim, Tati... Eu tô indo embora agora com uma vontade de mudar o mundo. Eu quero mudar minha vida, eu quero fazer coisas diferentes, porque tu me inspirou, as músicas que tu cantou me fizeram pensar. E eu, tipo, fiquei parada na frente dela, sem saber muito o que fazer.
Mas, gente, a gente passa por esse mundo pra isso.
Isso vale tudo.
Vale tudo, assim. A gente, claro que sempre tem as coisas ruins que a gente fala e reclama. E, ai, porque não sei o quê.
Como todo mundo.
Aliás,
todo mundo adora reclamar, né? Não adianta.
Ai, que graça seria se a gente não reclamasse.
Vale
só
muito a pena. Vale muito a pena, assim. Tu saber que tu tá trabalhando com uma coisa que realmente te faz muito feliz. E tu te expressa.
E tu alguém, né?
E que as pessoas reconhecem isso. Quando tu faz de verdade, elas reconhecem, né?
Agora, é importante também. Tu sabe que agora eu lembrei que a minha irmã, ela tá com 57 anos... E o ano passado, alguém falou pra ela, nossa, tu tem um potencial na tua voz, a minha irmã berra pra caramba, tu não queira ver a minha irmã braba. E aí, ela tá no coral, que, meu, se ela estiver me ouvindo agora vai me matar, porque eu não lembro qual é o nome do coral, mas ela tá tão feliz que ela tá aprendendo a impostar a voz. Ela tá aprendendo a cantar, a usar aquela força da voz dela
de
uma outra forma.
É.
E como o canto pode transformar a vida das pessoas. E vocês fazem parte disso também, porque vocês trabalham não só levando alegria ao público, mas também compartilhando a técnica vocal de vocês, né?
Eu percebi uma realização muito grande minha dando aula, assim. Eu já eu sou professora de inglês também, trabalho com isso também, adoro.
Tu moraste fora ou teu inglês é de aprender aqui?
Não, morei fora, morei nos Estados Unidos um tempo, morei no Tennessee, morei em Nova York. Mas já sabia falar e tal, fui aperfeiçoar. E dar aula de canto é um negócio que me realiza tanto, assim, porque eu vejo que eles ficam tão felizes de conseguir as coisas e, ai, é tão legal.
Como é bom ver a reação de vocês também. Vamos ouvir mais um pouquinho da Rai. Fala aí outra história da tua música, Rai.
Então, acho que vamos colocar a Cai em Gotas, porque é de um projeto novo que eu tô trabalhando. Eles me convidaram pra trabalhar com eles esse ano. É a Araucana, aqui de Caxias também. Quem cantava com eles era a Nina Fiorese, que é outra cantora muito, muito incrível aí de Caxias. E a gente começou esse ano e a gente lançou agora, acho que foi semana passada, uma série de vídeos que a gente chamou de sessão 360, porque é com a câmera 360.
Sim.
Então a pessoa pode mexer o celular e ver várias coisas diferentes, é bem divertido.
Eu acho isso ótimo.
É muito legal. Então quem quiser, é a Araucana. E aí vamos ouvir Cai em Gotas, que é do
muito
primeiro
bem.
Álbum deles.
Rai Santos no painel.
Cai em gotas, vou te falar.
baita trabalho. A gente estava conversando aqui e a Tati chamou a atenção que é um camaleão a Rai, né, Tati?
Tem que ser, né? Tem que ser.
A diferença dessa música para a anterior.
Isso, né? Aí. Na questão de colocação do som mesmo, a forma com que é interpretada a música, foi interpretada a música anterior e essa, não pode ser tudo igual, né? Tu tem que colocar a voz de uma forma diferente, a tua intenção tem que ser outra, né?
É, são estilos completamente diferentes, assim, então tem que... É por isso que a técnica ajuda tanto,
isso,
né? A gente bate tanto nessa tecla da técnica, de estudar a técnica, porque aí tu ganha só, tu não vai te fechar numa coisa só, tu vai ganhar e vai ver outras coisas que tu
e
pode cantar.
E eu falo ainda mais, vendo vocês e já conhecendo o trabalho agora da Rai, me desculpa, não conheci o teu trabalho.
Imagina,
antes,
que bom, conhece agora.
Mas, conhecendo o trabalho da Tati também, além da técnica, eu vejo e percebo a disciplina de vocês com isso, que é muito importante, né? Vocês levam a sério, porque se não tiver disciplina de vocês, pode ter Jesus Cristo com a maior técnica do mundo, vocês não vão
não vai
cantar.
Não, tem que fazer aula, né? Tu falou que faz aula, faço fono.
Isso, exatamente.
Eu faço aula em São Paulo, meu professor mora em São Paulo, então tem que ir até lá, querido, ver ele, né? Ter aula agora, vou fazer mais um curso de capacitação de professor de canto específico, então... Tem que estar sempre atrás, se atualizando, senão tu acaba... Parece que atinge um teto, assim, isso, né? Só que a voz, ela tem inúmeras possibilidades, assim, da gente acessar.
A gente que trabalha com a voz, Jesus, eu sou totalmente indisciplinada, eu tomo café, não deveria tomar... Eu não faço exercício. Ai, Jesus, é difícil.
Porque a voz é o nosso corpo, né? O corpo humano. Nossa. E o corpo, ele se modifica sempre, a todo momento. Então, se tu não dormiu direito,
tem diferença.
Se tu tá estressado, se tu tá... Depende, se tu não comeu direito, se tu tem alguma dor no corpo.
Às vezes, né?
Tudo, nossa, muda tudo.
E outra curiosidade, vocês têm... Amanhã, Tati tem um show pra fazer. Digamos que a Rai tivesse um show pra fazer amanhã. Aí vocês acordam de uma forma totalmente estranha. Como é que vocês lidam com essa mudança de temperamento? Que o ser humano tem, né? Tu pode acordar bem, tu pode acordar irritado.
É. Acontece sempre.
Já quando já fez show doente? Já fez show doente.
Nossa.
Sim.
E
humor,
aí, como é que faz?
Tudo mais. Ah, eu confesso que dá uma tristeza, assim. Tipo, é mais, eu acho que até psicológico do que às vezes físico, sabe? É tu te montar o teu psicológico, tipo, tá bom. Tem alguma coisa que não tá saindo. Se é vocal,
a dor,
por exemplo.
Não é fácil de se controlar, né? É. Por mais que tu tome... E aí tem outra coisa. Tu não pode tomar muito remédio também pra não ficar com a tua cabeça voada, né?
É. Sim, eu diria que pra mim, pelo menos, é um treino psicológico, assim, tá bom, tem isso aqui que tá acontecendo, eu preciso resolver de outra forma, sabe, e fazer focando em técnica, né, daí vai muito pra parte técnica, tá bom, se eu fizer isso, vai sair, pronto.
Só que aí tu tem que ser simpática, tu tem que ser agradável,
sim,
né? Vem as pessoas lá, como é que fazem?
É verdade.
E aí?
É bem isso, eu até essa semana... Eu tava tossindo agora porque eu tô me curando de uma faringite.
Olha.
Então, eu fui pra um evento na sexta-feira, resumindo a história, eu não tava muito bem, fui pro médico. E porque eu tinha que cantar sábado e domingo. Aí, essa faringite tomou conta e eu não consegui cantar no evento. E não por uma questão de não cuidar da voz, não. Uma questão de
além
saúde,
de ti, né?
É uma bactéria que a gente pega e vai fazer o quê? Não tem como controlar, não há remédio que cure, tem que passar o ciclo. Então, essa semana eu fiquei em repouso toda semana, porque eu tenho evento final de semana. Toda semana em repouso vocal, nada de forçar, nada de me agitar muito pra voz recuperar. E ainda eu tenho resquícios, eu tenho muita coceira na garganta, eu não me sinto plena ainda, sabe? Mas a minha voz já voltou, ó, tá tudo bem.
Certo.
Mas eu sei que eu tô mais sensível. Então, por exemplo, eu tenho um show amanhã e tenho um evento domingo. Então, eu vou ter que estar muito mais atenta à técnica.
Isso.
Porque tá tudo ok. Porém, eu tô mais sensível.
Por isso que ela veio... Hoje nem tá tão... Quer dizer, tá frio, 16 graus, mas enfim, tá um
tá
sol.
Frio.
Mas ela tá com seu cachecol. Mas tá frio, né, Rai?
E como a gente tem que ser cuidadoso consigo, né? E saber, tipo, não, não vai dar. Eu preciso descansar. Eu preciso, às vezes, desmarcar um monte de aluno. Às vezes,
eu fiz essa semana.
Na rotina que a gente tem, ou desmarcar alguma coisa, né?
Essa semana eu tinha ensaio. Ah, eu tinha algumas aulas desses amigos que eu atendo. Eu tinha várias coisas pra fazer. Eu disse, não, essa semana não dá. Porque se eu não repousar, se eu não dormir, se eu não parar de falar, não vai voltar. E aí eu tenho evento todo final de semana. Então, eu quis, tipo, é bem o prevenir mesmo. Porque daí a saúde não tem o que fazer. Ainda mais quando é essa questão de clima, assim, se tu não descansar, a voz não...
Boa alimentação, bom sono e se cuidar, né?
É, isso aí.
Tomaram a vacina da gripe, gente?
Não.
Não, ainda não.
Pô, eu nem posso
não,
falar.
Eu era grupo de risco, assim. Professores, não, obrigada. Não precisa.
Mas não é receio de que ela faça mal, né?
Não faz.
É mais porque eu acho que vai dar tudo certo.
Ela simplesmente mexe um pouquinho com o nosso metabolismo na primeira vez, depois já vai.
Sim.
Mas eu aconselho vocês tomarem, vocês que trabalham com a voz. De repente, ano que vem, ou até agora ainda já dá tempo. Porque assim, ó, cada ano que vocês tomarem, a imunidade vai aumentando, vai aumentando. Mas, enfim, fica a dica. Meninas, como é que vocês conseguem... As duas, pelo que a gente percebe, vivem do trabalho de vocês, vivem da música. Uhum. O que é hoje, para Caxias do Sul, uma cidade que não está nos grandes centros culturais, é difícil. Vocês estão conseguindo remar contra a maré?
Sim, eu não posso reclamar, assim. Eu realmente, para mim, tá tudo muito bom. E eu acho que a gente conhece muitas pessoas que vivem de música, né, exclusivamente.
Vocês acham que tá melhorando ou tá piorando essa questão da... Viver de música.
Eu acho que as pessoas estão aprendendo a diversificar o que elas fazem, vender talvez produtos diferentes, ou dar aula, ou fazer shows específicos, Sim. sabe? Criar coisas que ampliem as possibilidades de trabalho, assim, é o que eu percebo.
Tu sabe que eu sinto que o mercado cultural, ainda como eu trabalho com bastante show fechado, assim, né?
Uhum.
E com contratação, eu sinto que ele tá bem, bem fechado ainda. Que tá difícil pra... Não digo Caxias, eu digo no todo.
No todo.
Que tá bem difícil ainda, sabe? Já esteve pior, sim, já. Mas não se firmou. Não tenho a sensação que tá corrente a situação, que tá fluindo ainda. Eu acredito que sim, que aos pouquinhos isso vai retomando e volte a acontecer com mais frequência, assim. Mas eu sinto muita barreira, as pessoas estão com receio de contratação, estão com receio dos eventos darem certo por público. Que daí eu falo numa outra realidade, né? Não na realidade sim. bar, assim.
A realidade da noite, por exemplo, Caxias tá... A quem, né? Porque eu acho que Caxias já teve uma época que tinha muito mais espaços com música ao vivo.
É, porque se a gente parar
eu sinto falta
analisar,
de música
tem,
ao vivo aqui.
Não tem tantos não lugares tem, assim tem da poucos. Noite, né?
Eu tava tentando lembrar o nome do menino que toca ali no Zanuzzi. Um guri tribom também, que ele toca todo final de semana ali.
O Dan Ferretti, o Orlindo, tem o Orlindo Maciel.
Eu acho que o Ferretti já tocou lá também, mas tem um outro rapaz, ele é novinho. Até tinha me mandado a sugestão do nome dele, mas eu não consegui contactá-lo. Mas eu lembro que teve... Eu sou mais velha que vocês, assim, o quê? 20 e poucos cada uma?
31,
25. Então, eu tenho 50. Eu sou da época que tinha toda semana, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tinha eventos com música ao vivo no Voo Livre, antigo Voo Livre, não sei se vocês já ouviram falar. Caxias teve um piano bar. Chamado Nossa. Tiffany's,
Olha.
No Alfred Palace Hotel, nosso grande hotel. Eu lembro que às vezes eu ia lá só para ouvir piano, e era uma moça que tocava, ela é professora de educação física, e ela tocava todas as sextas e sábados no Tiffany's. E embaixo tinha a cave. Nós tínhamos outros lugares com música ao vivo, nós tínhamos vários. Hoje está bem restrito a música ao vivo em Caxias do Sul.
Eu acho que dá para contar nos dedos, né?
Dá.
Os espaços
Sim.
que tem música.
Por exemplo,
ao vivo.
A fábrica é o lugar que eu acho que cabe música ao vivo todo final de semana.
Mas eles
que é o espaço legal,
tem,
né?
Tem a Beer, tem o Missy,
o Mississippi. Né?
O Mississippi já é mais profissional que traz sempre cantores que fazem shows.
O La Cueva tá
abrindo esse campo.
Isso,
né?
Que tá começando. Né? Faz um tempinho já, mas estão bem no início ainda. Mas estão
aparecendo
abertos,
mais.
Isso,
né?
Estão abertos a isso.
Aí tem o Zanuzzi, que tem toda sexta, sábado também. O Zanuzzi eu acho que é o mais conhecido aqui em termos de bar, de noite mesmo. Não é difícil, claro, tem que se trabalhar um pouquinho a acústica do espaço, mas também não é o bicho, né? Eu acho que...
Porque geralmente você faz esse trabalho acústico também, né? A gente vai com poucos instrumentos.
Já vai menor pra
voz. Voz e violão, mas só que é voz e violão lá nos anúncios. Pra quem tá lá dentro é alto, mas a gente não ouve nada lá fora. E eu lembro do Gianella, gente, o Gianella numa churrascaria que ficava ali na perimetral... próximo ao trevo de acesso aos pavilhões da Festa da Uva, e nós tínhamos o grato orgulho de termos shows gaúchos de CTGs que se apresentavam enquanto tu almoçava ou jantava.
Uhum.
Tinha um palco maravilhoso com apresentações de músicas gaúchas. Então, tudo isso não existe mais hoje. E eu fico triste porque ao invés de a gente ter andado para frente, parece que a gente retrocedeu.
mas talvez esteja num processo que vai melhorar, né? Tomara, a gente tem que acreditar nisso e lutar para isso.
E perguntar qual
né?
é a expectativa de vocês em relação a isso?
Olha, eu acredito, tenho fé que as coisas vão melhorar e que as outras oportunidades vão se abrir e a gente consiga trabalhar com isso. Hoje a gente está lutando, porque é uma luta diária, a gente sobreviver e trabalhar com música, mas eu acho que quem trabalha com isso, quem gosta, não cede, sabe? Não, não vai atrás, tipo, aquela história.
Não desiste né? nunca.
Não
desiste,
não. A gente inventa show diferente,
bola projetos novos.
De homenagem a não sei quem, e vai, né?
Porque aí tu vai diversificando e conseguindo entrar em alguns lugares que se tu tivesse só numa linha, tu não conseguiria fazer. Então, eu tenho fé que as coisas melhorem,
sim,
né?
Sim, tem que acreditar, porque senão...
Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem e deixar claro para os nossos ouvintes, mas vocês gostam do que fazem?
Muito.
Nossa, sem dúvida.
Senão não estaria eu aí, né?
Nossa, não.
Ainda mais a Rai, que odeia frio. É. Como é que tu moraste em Nova York, hein? No inverno, tu não tava lá.
Fui no inverno, eu peguei menos 18 graus.
Mas aí
também
a estrutura é, como eu falei, né? É outra coisa.
É, mas é muito frio. Eram muitas roupas. Mas,
muito, né?
É. Mas é lindo. Assim, a estrutura é outra e tal, mas é frio. É muito frio.
Tu gosta do frio, pelo jeito, né? Bom, também tu veio de uma do Alegrete.
Não, Guaporé.
Ai,
eu
Jesus,
nasci em Guaporé.
Ela vai me matar, onde diz
não
que
tem
eu sempre
problema. Sou do mundo, vamos dizer assim.
Boa!
Eu nasci em Guaporé, mas sempre morei em Dois Lajados, que na época Dois Lajados pertencia ao município de Guaporé. Então eu vim para Caxias em 2005, quando passei no vestibular, vim para estudar. Eu não trabalhava unicamente com a música na época, né? Era mais hobby a música. A partir do finalzinho da faculdade que eu realmente comecei a trabalhar só com a música. E lá é frio também. E aqui eu gosto, eu não gosto daquele frio extremo.
Aquilo
mas eu
que
gosto.
Tu tem que ficar com o teu
tudo apertado,
corpo todo apertado,
com o pescoço,
chega a doer as costelas isso. De tanto que tu te contrai. E aí, quando tu relaxa, tu diz, pelo amor de Deus, parece que eu carreguei um caminhão de tijolo, né?
É, isso aí.
Mas, meninas, 2 minutos para terminar o programa, 1 minutinho para cada uma, para suas considerações finais. Agradecendo imensamente a vinda de vocês. Eu acho interessante as pessoas saberem que trabalhar com música, trabalhar com shows, as pessoas se dedicam, as pessoas têm disciplina, as pessoas têm a experiência de passar o que de melhor elas têm para o público. Então, quando você fizer aquela piadinha, ai, tu é cantor, e aí trabalha com o quê? Pense duas vezes. Pode ser engraçadinho. Mas muita gente vive disso, né?
Sim,
a
sim.
Prova aqui é a Tati e a Rai vivem disso, muito bem, obrigada. Já estão quase ricas, mas enfim.
Nossa, né? Milionárias!
Mas é prazeroso, é isso que importa. Então, foi legal a gente ter trazido um pouquinho, né, do cotidiano dos artistas aqui em Caxias do Sul. Quero fazer mais vezes. Aliás, vamos indicando, né, para a gente fazer mais vezes aqui. Tatiele Bueno, com show amanhã. Eu, isso. Infelizmente, não posso. Vou para Porto Alegre amanhã, mas assim, estamos aí.
Quero convidar todo mundo, então, agradecer mais uma vez o carinho. Errou sempre me chamar para vir aqui na rádio para conversar e falar um pouquinho do meu trabalho. E quero convidar todo mundo para o show de amanhã, então, o tributo a Mercedes Sosa vai ser uma Noche Argentina no La Cueva. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, quem quiser também prestigiar o show e prestigiar a casa, estaremos esperando.
E, aliás, a gastronomia acompanha também, né?
Acompanha também.
É bem legal lá.
E teremos amanhã...
Tens alguém te acompanhando amanhã?
Amanhã é o Lázaro Nascimento que me acompanha no violão e tem a participação especial da Fran Duarte. Vai cantar duas músicas comigo. E, além disso, temos outro bônus também. A carta de vinho será argentina.
Olha!
Então, quem quiser também... Né? Degustar
Los Hermanos,
um vinho argentino.
Em época de, olha, em época de Copa América, viu? A Argentina jogou aqui em Porto Alegre, já acho que não, né? Também não lembro, mas acho que não. Estamos aí em época de Copa América, Los Hermanos estão chegando. Ontem tivemos uma enxurrada de uruguaios em Porto Alegre. Veio a calhar o teu show. Rai, como é que tu vai te apresentar? Faça o convite ao público. Então, como é que as pessoas te acham? Depois tem que falar isso também.
Então, a gente tá sem show marcado por enquanto, porque a gente tá em fase
porque
de
inverno.
Com as duas bandas.
Porque
é inverno, eu não toco no inverno. Não, capaz.
Eu não pude, mano. Não
é
pude.
Só em dezembro. Não. Porque a gente tá em fase de produção, a gente vai produzir músicas autorais com a banda de soul, a gente vai estar fazendo vídeos e tal. Então, tem toda essa parte de edição, de ensaio. E com a Araucana também, a gente recém passou pra tocar no projeto aí que tá rolando em Caxias, que é os sons que vêm da Serra. Então, a gente vai gravar música também, música autoral. Então, tá tudo muito em estúdio, mas a gente tá sempre nas redes, a gente recém lançou vídeos, tá? Eu recém coloquei lá. Então, procurando a gente, me procurando, vocês acham o meu trabalho. Só que meu nome é esquisito de escrever, tá? Então, é R-H-A-Y-S-A.
R-H-A-Y-S-A. S-A.
Isso, mas colocando R-H-A-Y, eu acho que já acha, porque é a única, eu acho, de Caxias que se escreve assim, Raíza.
Tá bom. Tati, como é que as pessoas te acham?
Bom, nas redes sociais, Tatiele Bueno tem a fanpage, tem o Instagram também, oficial. É só procurar lá, Tatiele com I, Bueno. E tem o site também, tatielebueno.com.br. Então, é bem facinho. Vocês me acham sempre.
Elas estão abertas a contratos, elas não são exigentes, elas não exigem 50 toalhas brancas, mais espumante francês.
Não, a gente, ou... Isso a gente negocia, não tem problema.
Isso a gente é bem legal.
Pode ser.
A toalha pode ser de outra cor.
Pode ser. O camarim não precisa ter calefação, pode ter uma estufa.
Tá,
não, pode ter uma estufa. Né? Pode ter aquele impec que
isso,
a gente conhece,
sim,
agora, aqueles, é, né, grandes. Tudo é negociável, menos o passe delas, aí é diferente. Cada um com a sua estrela. Meio dia e 2 minutos, muito obrigada a Tatiele Bueno, muito obrigada a Raíssa Santos.
Obrigada.
Sorte e sucesso para vocês, que vocês enalteçam muito mais, porque a Tatiele, apesar de ser de Guaporé, ter vivido em 2 Lajeados, acertei, ela leva o nome de Caxias,
sim,
né?
Sim, hoje sim, isso então, aí.
Obrigada, Rai, obrigada, Tatiele. Vem chegando aí a atualização das notícias da manhã desta sexta-feira pós-feriado, hoje 21 de junho, início de inverno. E falando nisso, aumentou 1 grauzinho a temperatura. Neste momento, 17 graus. Obrigada ao Tiago na mesa de áudio. Obrigada a você que participou com a gente. Daqui um pouquinho nos falamos de novo no No Ponto.